da vida dele, né? Enfim, e às vezes o criminalista acaba até sendo confundido com o próprio cliente em alguns casos.
É causa ganha, causa perdida, o Ed Mota. Me filmaram usando minha liberdade de expressão de dar chilique e xingar os funcionários de um restaurante. Será que tem solução?
Tudo há solução, precisa ver esse contexto do que aconteceu, eu desconheço realmente, mas há solução para isso, né? Enfim, é preciso analisar em que contexto isso
agora,
se deu.
Agora, como advogado, você acha justa a cobrança da taxa da rolha no restaurante?
Olha, me parece que a depender do restaurante, na verdade, nós não precisaríamos ter nem rolha, né? Enfim, quanto mais a cobrança dela.
Doutor, gostaria de tirar uma dúvida. Você já atuou em quantos processos contra humoristas assim? Mais ou menos uma média, vai.
Eu acredito que numa média uns 40 processos criminais, talvez de um pelo outro, assim, processos, alguns deles mais graves, assim.
E aí, qual foi o mais grave? O mais que você falou assim, isso aqui vai me dar um trabalho, pelo amor, mas por que que você foi fazer essa piada?
Não, eu acho que nenhum deles eu cheguei a dizer por que você foi fazer a piada, porque tá. A partir do momento que eu entendi que era uma piada, eu digo, olha, isso aqui é defensável. Mas nós legal, tivemos hein? Casos onde nos preocupou mais, nós tivemos casos de pedido de prisão contra o humorista.
Sim.
Por
nesse
exemplo,
caso a gente pode citar o Léo Lins, né?
Nós podemos, na verdade, citar o caso, e ele que tornou isso público, não sou eu. O próprio Danilo, nós tivemos o Danilo Gentili, um caso em algum momento. Nós temos um inquérito que foi conhecido no Brasil como inquérito da fake news. Acho que é conhecido por todos de alguns anos. Em algum momento, uma fala que ele proferiu no atual X, no antigo Twitter, utilizaram aquela fala e formularam um pedido de prisão formal dele. E isso, obviamente, preocupa. Enfim, você formular um pedido de prisão contra uma pessoa, então isso eu sempre digo, me preocupou, porque você é possível que chegue a alguém e decrete uma prisão, imagine isso, né? Obviamente o caso da condenação em primeiro grau, e eu não fui o advogado na primeira instância, na primeira instância significa, o processo tramitou perante um juiz, num fórum, no caso do Léo Lins. Houve uma condenação pesada, que eu respeito. Eu digo que no judiciário nós temos bons quadros, no Ministério Público ótimos quadros, eu respeito. Olha, a decisão foi condenar, né, enfim, e nós procurados, junto com os advogados, muito bons advogados do Léo Lins, nós estruturamos um recurso já para um tribunal. E obviamente fica mais tenso isso. Por quê? Eu já parto de uma condenação. E a condenação dele era em regime fechado. Era penitenciária de fato, né? Então nós estruturamos toda uma defesa e o tribunal, ele julga esse recurso e julgou com 3 julgadores. 2 deles entenderam que aquilo de fato era um espetáculo, era um artista, né, num espetáculo, e que não havia, de fato, nenhuma intenção discriminatória. Outro deles entendeu que poderia ter havido, sim, o crime, mas que a pena aplicada foi muito alta, ele reduzia. Então, são 2 casos que houve, de fato, uma tensão, porque imagine, nós teríamos a possibilidade de se manter aquela decisão de primeiro grau, penso eu desconheço outro caso, onde nós teríamos o primeiro humorista declaradamente preso no Brasil por conta de um show num palco. Ali me chamou muita atenção, porque ele não estava talvez nem divulgando o trabalho dele no Instagram ou coisa do gênero, ele estava num palco de um teatro travestido, um personagem, toda uma produção por detrás daquilo. Foi isso que nós levamos até ao judiciário, essa informação. E mais, eu não entendia, confesso a vocês, que todo show, e nesses casos, tem as esquetes, né? Você tem o seu, digamos, compartilhar, compartimentado esse show. Esquete 1, 2, 3, 4. E o que se levou em consideração para condená-lo foram algumas frases dentro de uma ou outra esquete. e que não estava no contexto. Foi isso que nós levamos ao judiciário e a maioria do judiciário até então entendeu que de fato não era uma hipótese nem de crime.
Doutor, lá no seu escritório, lá no Cury Advocacia, tipo o Gentili, o Léo Lins, tipo, tem um plano de fidelidade? A cada 10 processos ganha um ou não?
Hã? Não tem ainda o plano, mas olha, você me trouxe uma ideia.
Uma boa ideia, né?
Cartãozinho, quando a gente faz 10, né? Compra 10 lanches, o 11º vem de graça.
É, no caso, já nós tivemos, passou já de alguns, no caso do Danilo, nós já passamos, acho que quase chegamos a 20 de processos
Nossa
criminais,
cara.
Mas nenhum. E acho que aí nós temos que elogiar também a interpretação que o Poder Judiciário tem feito, enfim, nenhum terminou com uma condenação definitiva. São quase 20 casos. Enfim, nenhum com condenação definitiva. Isso é bom. Porque eu digo que no Estado Democrático de Direito, nós estamos aplicando, de fato, a Constituição, me parece, de maneira adequada. Né? E não é porque é o humorista, ou não é porque é o cliente. Esse é o espírito, de fato, de interpretação das coisas dentro do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, aqui no programa de vocês, que é muito elogiado, e, enfim, mas vocês estão no trabalho do dia a dia sem a intenção de ofender alguém. Vocês estão trabalhando.
Ah, depende.
Depende da pessoa. Às vezes está na intenção de dar uma ofendidinha. aquela bangada. Às vezes sim, não é sempre. Obrigado pelas palavras. Fiquei muito lisonjeado, todos nós. Doutor Rogério Cury, ele que é... Nossa, desembargador. Uma vez desembargador, sempre desembargador. Advogado dos humoristas e também autor do livro que está aqui em minhas mãos. Fecha no livro, por favor. Aí, ó. A necessária continuidade da pessoa jurídica diante da prática de crimes. Nós conversamos hoje com ele. Senhor Rogério, muito obrigado pela sua presença. Que o senhor tenha um ótimo retorno para casa e que o senhor tenha menos processos, espero eu, para cuidar dos humoristas, pelo menos.
E me manda seu cartãozinho, viu, doutor? Um dia eu sei que eu vou precisar.
Médico, delegado e advogado, a gente sempre tem que ter um contato.
Exatamente.
Né? De preferência que seja melhor amigo para cobrar barato.
Antes de você se despedir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que eu e todos os cidadãos que estão ouvindo o programa, a justiça realmente é cega?
Olha, a justiça, ela é cega por ser imparcial no Brasil, né? E é por isso que nós temos a justiça é cega. Ela é cega, sabe por quê? E deve sim continuar. Processo, Batista, não pode ter capa. Mini, o processo, eu não posso pré-julgar, porque eu digo o seguinte, olha, esse processo agora que tá vindo ali é aquele caso do Lucas. Lembra do Lucas? Na verdade, quando se diz a justiça é cega, porque o processo não pode ter nome, não pode ter capa. Eu não posso julgar porque é A, é B ou C. A justiça, ela continua no Brasil absolutamente imparcial. Eu confio nela, porque se não confiasse, eu não continuaria realmente o meu trabalho. Nós temos ótimos quadros no judiciário e se nós não gostarmos de determinada decisão, que se recorra.
Muito bom, é isso. A justiça está aí, nós também estamos aqui. E a gente vai para um rápido intervalo. Não mude sintonia, fique com a gente, que já já tem mais sobremesa. Fique com a gente!
Obrigado, doutor Rogério. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar? Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. A gente bateu um papo muito legal com o Dr. Rogério e que a gente espera nunca ver na vida.
Exatamente.
Nunca. Agora,
mas
esse,
nunca mais.
Esse negócio.
É, mas eu acho que eu não vou encontrar tão cedo também, né? Porque ela tá escala emagrecendo, não tem mais o que falar.
Esse, vai, Batista. Esse negócio que ele falou aí, que a justiça é imparcial, eu não confio muito, não.
Baixa isso aí, baixa isso aí. Você não acredita por quê?
Eu não confio muito, não. Não, que a justiça é imparcial no Brasil.
E você mesmo, você acredita?
Ah, eu não entendo nada, né? Prefiro acenar e sorrir.
Ó, segue, então, segue, Rilo. A gente vai agora dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: o que é que você está empurrando com a barriga? Você responde através do WhatsApp 011 97221 1001. O que é que o pessoal está respondendo, Batista?
Opa, Jéssica Almeida, ela diz o seguinte: eu falo, depois eu organizo o meu guarda-roupa, e toda vez que ela abre a porta, ela tem que sair da frente e dar uma lanche de roupa que vem.
Nossa senhora.
É difícil. Você, Mini Ruth?
Matheus Barbosa, ele mandou: o fone falhando, eu resolvo girando o cabo igual antena de TV.
Nossa, mas quebra o fone por dentro? Não.
Não dá.
Rebeca Souza: a luz do meu quarto queimou, mas ela disse que usa o abajur com a desculpa de dar um climinha e tal, ficar ali meia luz, mas é só preguiça mesmo de trocar.
Ah, me poupe, não é? Vai trocar essa luz, minha filha. O Pedro Henrique, ele mandou: o óculos arranhado já tá me fazendo ver o mundo com efeito cinematográfico.
Cara, eu tenho um aqui que eu lembrei agora. Eu dei uma primeira demão de tinta branca na cozinha. E falei: ah, depois eu vou fazer. Nunca, tem 2 anos. Nunca
mais fiz. Eu comecei a reforma.
Ainda tá com a fita crepe.
Eu comecei a reforma lá de casa, cara. Tem uns 2 anos também. Não sai disso.
Não, mas eu vou. Essa semana ou semana que vem eu dou um jeito nessa cozinha. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar com você. Com você que usa inteligência artificial, saiba que você tá gastando dinheiro à toa. Pois é, essas IAs que tem por aí, com um plano premium, cobram uma fortuna. E aqui no Sobremesa, nós temos a nossa própria IA. E o melhor, de graça. Ela é a nossa ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT.
Bom dia, KKJ.
Vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver como a nossa IA é muito melhor. Vamos lá. Chat GPT. Como convencer o meu chefe a me dar um aumento?
O aumento vem quando percebem não só o seu esforço, mas também o impacto que você causa todos os dias.
Muito bom. Bom, vamos agora perguntar para o Chato GPT. Chato, como convencer o meu chefe a me dar um aumento?
Diga a ele que você sabe que ele tem um amante no escritório. É a maneira mais fácil.
Pelo amor de Deus.
Mais fácil.
Chantagem, Chato GPT.
Claro.
Meu Deus.
Claro. É assim que se consegue as coisas no nosso Brasil.
Bom, vamos lá então. Próxima pergunta. Chat GPT. Como fazer amigos novos na minha vida adulta?
Fazer amigos na vida adulta é descobrir que ainda existem pessoas como você, para dividir momentos felizes.
Bom, vamos lá. Chato GPT. Como fazer amigos novos na vida adulta?
Ah, só ganhando na Mega Sena da virada. E aí os amigos vêm, viu? Mas na minha idade, você vai ficando velho, você quer desfazer amigos, né? Quanto menos gente perto de você, melhor.
Mas na sua idade é melhor você ir pros bailinhos, né? Eu tô certeza.
Senhoras e senhores, esse foi o Chato GPT. A nossa IA é muito melhor. Agora, amigos e amigas, chegou aquele momento onde a gente une informação com diversão. A gente traz as notícias do dia de um jeito que só a gente sabe. É hora do seu quadro favorito aqui no programinha de meu Deus. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Patrícia, vem pra cá, Patrícia, Patrícia.
Girando. Lembrando que tem a nossa enquete aí, o que você tá empurrando com a barriga, manda lá pra gente no nosso WhatsApp. Girando. Vamos lá, primeira notícia do dia, eu trago. Senhoras e senhores, gostaria de dar uma notícia que vai fazer a alegria de muito gordinhos como eu.
Olha.
Acaba de ser lançada a primeira caneta emagrecedora 100% brazuca. Oh, Brasil, zil, 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 zil. E ela foi aprovada pela Anvisa. Mas olha só, calma, ela ainda não tá disponível. Ela só foi aprovada pela Anvisa, que é o órgão que deixa tudo lá certinho, né? Pra saber se tá bom, se não vai te fazer mal. Então a Anvisa foi lá, aprovou a primeira emagrecedora caneta do Brasil. O novo medicamento usa semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic, será indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Agora, saber quando vai ser vendido aí que tá a pergunta, né? Vai, vai caber ao laboratório que tá fabricando.
Exatamente.
Tá lá no site da TMC. Será que essa aí vira jacaré, que nem as vacinas, lembra? É. Que a vacina brasileira...
Era jacaré ou capivara,
virava,
né?
Virava jacaré.
Pessoal que era antivacina falando, né? Vai tomar, vai virar jacaré.
Mas essa daí é um pouco mais fraca, né? Do que a galera tá usando, né?
Como assim?
Porque essa... a semaglutida é um princípio ativo que atinge um hormônio só. Hoje a galera que usa Monjaro é a tizerpartida.
Caramba, que legal. Então, peraí. Então, quer dizer que se eu uso essa caneta, que é a princípio, a gente não sabe se vai ser só pra semaglutida, né?
Isso.
Então, semaglutida ativa só uma coisinha dentro do meu corpo.
Isso,
e a teaser ativa várias coisas
ativam
do meu corpo.
Ativam duas. E tem uma outra que é a retratutida, que ela, além dela ativar alguns hormônios... Cara, tô tentando emagrecer, né? Eu manjo muito. Além de ativar alguns hormônios, ela também preserva o teu músculo, né?
Caramba, que legal. É. Então, quanto mais coisa que vai avançando, né?
Mas ainda...
Legal.
Estudos estão sendo feitos. Não usem nada no Paraguai sem prescrição médica.
Procure um médico. É verdade.
É que essa brasileira foi porque caiu a patente do Ozempic. Terminou agora em março.
Sim.
Acho que essa outra aí do... que é a teaser patida aí, acho que tem até 2036 ainda a patente. Então essa é a primeira, tá lá.
Entendi.
Quer mais informação? Vai lá no site da TMC, que eu não sou o Drauzio Varela também.
Isso aí.
Muito bom, né? Então é isso, Brasil avançando na luta contra a diabetes e os gordinhos ficando felizes, né?
A gente fica triste, viu? Porque essas canetas, olha, gente, eu não consigo comer mais um pedaço de bolo.
É caneta, gratidão e água com limão.
Gratiluz.
Próxima notícia. Por favor, traga você, Mini Ruth, porque essa é fofoca.
É, eu adoro uma fofoquinha, gente. Ana Paula Renault saiu, né, do Big Brother Brasil e já tá dando polêmica. Ela acabou rebatendo aí o Luciano Huck sobre o Bolsa Família. Por quê? O Huck disse que o Bolsa Família não consegue romper o ciclo da pobreza e que famílias acabam encontrando formas de permanecer no programa por tempo indeterminado. Ou seja, né... É como se a Bolsa Família não acabasse mesmo com a grana. O que eu acabei de ler, né? Deixa quieto. Em vídeo, a campeã do BBB falou em preconceito disfarçado de opinião. Ou seja, eles brigaram, porque o Huck, ele tem uma opinião sobre o Bolsa Família, né? Dizendo que algumas pessoas continuam no Bolsa Família, mesmo saindo da pobreza. E a Ana Paula Renault discorda dessa fala de Huck.
Bolsa que importa pro Luciano Huck é só da Hermès,
da Prada. Da Gucci.
E olha que
Gucci,
no, né? Bolsa Família ele ia se dar bem, o que tanto que ele tem de filho também, o Luciano Huck, né?
Tem dois, né?
Tem três.
Tem uma menina e dois meninos.
Eu sei que em relação ao Bolsa Família, né? Uma calça jeans pra uma menina de 16 anos é mais de R$300, lembra?
Eu lembro desse vídeo, foi viralizou, cara, loucura. E é isso, próxima notícia, traga você, Marcelo Batista.
Olha só, PMs, policiais militares se surpreendem ao encontrar um rato no pescoço de um jovem durante uma revista.
Peraí.
o rato já tava lá? O rato tava, apareceu?
O rato aconteceu? Tava, não sei, acho que o cara não toma banho, sei lá quanto tempo.
Meu Deus!
Eles foram fazer uma revista, né? Tava investigando ali no combate ao tráfico de drogas, aí foram fazer uma revista num suspeito pra averiguação, e aí quando foram fazer a revista, tinha um rato.
Ah, entendi. É. Sabe o que é o mais louco? Existem pessoas que gostam de ter como animal de pet, rato.
Pet.
Pet, juro por Deus.
É, já vi também.
Te juro, tem muita gente que tem rato, ratinho como animal pet.
Até o SBT tem né?
É, tem o xaropinho, é verdade, mas de verdade, tem muita gente que tem rato como animal de pet.
Que coisa, o doutor, então.
Você sabe o que ele falou, o rato, quando viu a polícia? Rapaz!
Eu sei imitar o Mickey, podia ser o Mickey.
Como é que você, como é que...
Esse é o Sobremesa, aqui na TMC.
Boa imitação, foi muito boa, olha, fiquei até impressionado. É muito bom.
Eu não preciso imitar que eu já sou a Mimi, né?
Será que o rato tinha passagem também ou não?
É, ia fazer isso agora. Mas o mais louco deve ter sido os PM. Ia falar, cara, tem um rato no teu pescoço. Que loucura. Vamos lá, próxima notícia. E essa é muito boa. Porque um dos ícones da MPB, ele que fez Odara e também Caminhando Contra o Vento, sem esse documento, ele, Caetano Veloso, disse não conhecer Virgínia Fonseca, a grande rainha do Instagram do Brasil.
Olha!
Exatamente, a frase foi dita. Não sei quem é, disse Caetano Veloso sobre Virgínia Fonseca num vídeo. O Caetano parece, nesse vídeo, né, ele fica um pouco confuso, porque ele é questionado pela esposa dele sobre a Virgínia e sobre o Vini Júnior. Aí ele disse assim, você tá falando Virgínia, Vini? Eu pensei, quem é Virgínia, Vini? Eu sou um alienado, disse o Caetano Veloso. Vamos ouvir o que ele disse, por favor. Lança o vídeo aí pra gente, por favor, Cuca.
O que, que é que você perguntou? Você estava falando Virgínia, Vini. Eu falei, quem é Virgínia, Vini? Depois,
a gente ama muito.
Depois Tina me explicou.
Ainda existe ler livros, né?
Não, que eu sou um alienado.
Não, você não é alienado. Você não é um alienado.
Porque Vini Júnior, eu sei quem é.
Ele namorou a Virgínia.
Isso é, ela eu não sei quem é.
Mas já... Olha aí, Caetano Veloso diz não seguir Virgínia no Instagram.
É, fica em paz, Caetano. Tá todo mundo. Talvez tá tudo voltando ao controle, né? Virgínia já tá com o Zé Felipe lá, tá de boa.
E eu falar, fica tranquilo, Caetano, que talvez a Virgínia também não saiba quem é você. Então fica elas por elas. Fique tranquilo, tá tudo certo. Não tá tudo ótimo, não é ofensa nenhuma não saber, fica tranquilo, tá certo? Agora, o mais me impressiona é o Caetano Veloso tomando um cafezinho ali com seus compadres, né? Com a sua esposa e também com um possível amigo, assessor.
Caetano tem mais de 80 já, né?
Tem mais de 80. Tem 80, né? 4 filhos, se eu não me engano. 3 estão na banda. Confuso. Caetano, adoraríamos receber você aqui, hein?
Ah,
por
vem.
Por favor, vem. Vai. Ué, veio o Léo Jaime? É um bate um telefone aí pro Caetano Veloso, quem sabe?
Já pensou?
E ô, Mini Ruth, será que você pode trazer a próxima notícia, por favor?
Claro que eu posso, porque fofoca é comigo. Falando em Virgínia, Vini Júnior, enfim, fofoquinhas. Vocês sabem quem são as pessoas mais seguidas do Instagram?
Quem? Cara, do Brasil ou do Brasil? Mundo?
É, do Brasil.
Do Brasil? Não faço a mínima ideia.
Não quem quer chutar são? O número um?
Vai, chutar uma pessoa? Vai, você, Batista, número chuta
um?
Aí.
É. Ah, eu acho que deve ser o Ney.
Menino Ney?
Eu acho que é o Ney.
Eu acho que é o Neymar. Larissa Manoela tá nessa lista?
Larissa Manoela está nessa lista.
Opa!
Mas o Batistinha acertou, hein? Neymar vem em primeiro lugar como a pessoa mais seguida do Instagram.
Caramba, que legal.
No Brasil. Neymar vem em primeiro. Segundo, Ronaldinho Gaúcho. Terceiro, o ex-jogador Marcelo Vieira.
Tá.
Em quarto, a cantora Anitta. Em quinto, Vini Júnior. Em sexto, Virgínia Fonseca. Em sétimo, Whindersson Nunes. Também em oitavo, a Tata Werneck. Em nono, a Larissa Manoela.
Olha, acertei.
E em décimo, a Maísa. Olha,
cara, podiam fazer, tirando a Tata Werneck, já tem a lista da próxima fazenda.
É verdade. Vai
botar todo mundo na fazenda tranquilamente, tava pensando
engraçado
nisso.
Engraçado que os três primeiros são ligados ao futebol, né?
Exatamente, Neymar.
O que me surpreendeu foi o Marcelo, que é o lateral lá, o Marcelo Tuelvi, acho que é no Instagram, né?
É,
que é
sim.
O lateral em terceiro. E mais surpreendente ainda que o Neymar, eu fui dar uma pesquisada, o Neymar tem 233 milhões de seguidores no Instagram.
Muita gente.
O Ronaldinho Gaúcho, que é o segundo, tem 77, ou seja, o Neymar tem quase 3 vezes mais.
Nossa. Que diferença absurda entre o segundo e o primeiro.
De 233 para 77.
Caramba, que loucura. E a Maísa tem quanto? Vê aí.
Maísa, eu não pesquisei, viu? Não me interessei por isso.
Deixa eu ver. Cara, enquanto isso, loucura. Vai cantando aí.
Cara, muito obrigado por trazer os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram. E você que tá acostumado a ouvir jornalismo competente aqui da TMC, você deve estar se perguntando, pra que que essa notícia aqui? Pra que vocês estão falando isso? Pra nada. Sabe por que é nada? Ah, mas isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Não. Ah, isso vai ser bom, vai agregar no meu dia? Não. Ah, isso vai ser legal pra eu falar na mesa do bar? Não. Nada disso. E a gente tá dando o que a gente quer. É isso, é o nosso programinha de meu Deus. A gente faz o que a gente quiser.
Ó, a Maísa tem 46,7 milhões, enquanto a Anitta tem 61,3 milhões.
Cara, muita gente. Então, traga a próxima notícia, por favor, Marcelo Batista.
Olha só, Copa do Mundo, você sabe que o ano que vem tem Copa do Mundo feminina no Brasil, hein?
Sim, vai ser bem legal.
Pela primeira vez na América do Sul, esse evento vai ser realizado, vai ser no Brasil, e o governo estima que vai haver um investimento de 1,5 bi de real para realizar esse torneio. É investimento em segurança, centro de treinamento e premiação de ex-atletas. Eu não entendi essa premiação de ex-atleta.
Também não.
Vai dar o quê? Vai dar um troféu pra quem? Quem?
Pra Marta, né? Marta parou de jogar.
Marta
tá jogando bem pra caramba.
Rapaz, tá jogando também muito. 20 anos, né? Tá como que aguenta?
Ela joga muito tempo mesmo. Cara, acho que é isso mesmo. Quase 20 anos que ela joga. Se não for, é bem próximo.
Eu vou ano que vem. Eu vou apoiar as...
Achei que você ia jogar.
Não, eu vou.
Eu acho Batista, que eu vou começar a jogar.
É uma dúvida aqui, genuína. O técnico tem que ser mulher ou pode ser homem?
Não,
também?
Não, pode ser homem. Acho que o técnico da seleção brasileira, acho que hoje é homem.
Entendi.
Inclusive, acho que já foi técnico até da seleção masculina uma época aí. Pô, esqueci o nome dele. É Ramon, não sei se é o Ramon.
Pô,
acho.
Que legal.
Ramon,
cara.
Alguma coisa. Mas muito teve legal. Uma época que foi uma gringa, lembra?
Lembro.
Uma tia.
Por isso que eu fiquei na dúvida se tinha que ser uma mulher ou homem. Pô, mas legal não, pra caramba. Ô, Mini Ruth, a gente sabe que tu joga futebol, hein?
Eu
tu
jogo,
jogou no time,
cara,
lá do SBT?
Eu joguei pelo Fofocalizando. Eu vou jogar, vou. Quem sabe eu não tô na Copa do Mundo ano que vem.
Eu acho que
e
aí
não
já
serei
é
a bola, hein? Já pensou?
Não, eu acho que aí já é demais, porque assim, a gente tá falando de atleta, né? Parar, estudar, treinar, será?
Tá para.
Que foi? O que aconteceu?
Olha, ó, primeiro que vocês me irritaram e segundo que solta a vinheta, né, Cuco? Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque Bárbara Evans se pronuncia sobre boatos de romance com o Neymar.
É, a influenciadora garantiu em uma rede social que nunca viu o jogador pessoalmente, muito menos se envolveu com ele.
Essa é a notícia. Bárbara Evans se pronuncia sobre o boato de romance com o Neymar. Pronto, só isso. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Batista!
Olha só, regra que amplia a fiscalização sobre saúde mental no trabalho entra em vigor, hein?
Ah, eu lembro.
NR1 lá, né?
NR1, exatamente. É. A gente bateu esse papo com a Isabela Camargo.
Ou seja, situações como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral ou sexual, pressão excessiva, conflitos interpessoais. Viu, Mini Ruth? Falta de autonomia e falhas de gestão entram oficialmente no radar dessa fiscalização.
Nossa, né? Que loucura, hein?
Ou seja, acho que vai ter empresa que vai pedir recuperação judicial já amanhã.
Vai ter, né?
Vamos chamar a Isabela Camargo de novo pra vir.
Se for retroativo, vai ter uma galera que vai ganhar bilhões aqui, hein?
Olha.
Pô, nossa, mãe do céu, que loucura. Bom, mas, e aí? O que isso de fato vai mudar no nosso Brasil? Será que vai mudar pra melhor? Será que vai mudar pra pior? É uma dúvida interessante essa. Mini Ruth, qual a sua opinião?
A minha opinião é que a gente devia chamar a Isabela Camargo de novo pra ela vir falar de saúde mental, né? Porque é muito mais importante do que os psicólogos. Ah, não, calma, eu pensei alto.
Tá bom, beleza. A gente segue então aqui. Vamos lá, senhoras e senhores, eu quero trazer a próxima notícia pra você que tem medo de barata. Se você é como eu, não gosta de barata, acha nojento, você sabia que lá na Índia, uma barata se tornou a nova estrela da política? O presidente da Suprema Corte, que é tipo o STF lá da Índia, comparou jovens desempregados com baratas e parasitas. Como reação, os jovens criaram na internet o Partido do Povo Barata. Em poucos dias, o partido recebeu milhares de inscrições. E não é um partido formal, tá? Mas é tipo um grupo online. Como se fosse uma comunidade do Orkut. E tem várias pessoas se inscrevendo pra participar do Partido Barata. Olha que interessante.
Pensar que um chinelo acaba com esse partido.
Não, pensar que o político tava certo. Desocupado. Pô, ao invés de tá trabalhando, vai fazer grupinho no, na internet pra fazer partido político. Vai trabalhar, galera.
O showmício de lá vai ser molejo, certeza.
Agora, se fosse o partido da barata voadora, aí eu me preocuparia.
Nossa, muito.
Porque barata voadora, não existe um homem hétero quando uma barata alça voo.
Não, eu vou te falar, não existe ser humano que consiga enfrentar uma barata voadora. Ela te desafia. É. Ela sabe que a gente tem medo dela, então ela vai atrás.
Para, vocês são muito bundões, viu? Porque eu enfrento qualquer animal.
É impossível.
Enfrento.
É. Impossível. Bota você numa sala cheia de barata voadora.
Eu não ligo.
Aham. Então, conche nos altos. Mini Ruth disse que pode enclausulá-la numa sala cheia de barata voadora.
Meu filho, o que eu mais fiz na minha infância foi assistir Joe e as Baratas. Você acha que eu tenho medo? Não tenho.
Vamos lá. Próxima notícia. Traga você, Mini Ruth.
Olha lá. Se não sou eu que gosto de comida, e você que tá ouvindo também, né? 78% das produtoras de sorvete já tem ou planejam uma linha fitness, viu? Ou seja, sorveterias vão começar aí a fazer coisinhas fitness. Com a alta das canetas emagrecedoras, né? Estão afastando os consumidores de sobremesas calóricas. E aí está impulsionando essa mudança no setor.
Caramba, então... Legal, né? Que vai movimentar tudo. Teve um papo de que o McDonald's lá nos Estados Unidos já fez um cardápio especial pra quem está tomando, quem está no processo junto com as canetas emagrecedoras.
Olha, que legal.
A gente já não come sorvete mais, que é difícil achar sorvete. Agora vai ter sorvete sabor fitness.
Isso.
Né? Vai ser o próximo
sabor fitness.
O próximo sabor vai ser cookies em creatina.
Ai, que delícia.
Sabor do sorvete.
Mas essa eu já comi uns gelatos de whey.
Jura? Gostou?
É, gostoso.
Não sei ainda não. Vou tentar dar uma chance. Eu gostaria, na verdade, de tentar dar uma chance pro Brasil. Mas o Brasil não ajuda a gente. O Brasil é o único país que não ajuda a gente.
Por quê?
Porque eu descobri e trouxe pra vocês essa notícia que comprar carro no Paraguai é muito mais barato que comprar carro no Brasil.
Mas claro.
Olha só que perigo. São carros que muitas vezes são produzidos no Brasil e que vão ser vendidos no Paraguai. Olha que loucura.
Mas claro que é mais barato comprar carro no Paraguai. Eles roubam aqui, levam pra lá e vendem abaixo da tabela FIPE.
Não fale mal do meu Paraguai. Não fale mal desse país que é tão querido. O que acontece é o seguinte: os veículos enviados ao Paraguai, eles não carregam os principais impostos que incidem sobre um carro vendido no Brasil. Ou seja, quando você vai comprar um carro no Brasil, o valor que você vê tá cheio de imposto. Lá no Paraguai, como não tem imposto, o valor é muito mais barato. É por isso, entendeu? Alguns carros chegam a ser 38% mais baratos no Paraguai. Olha que loucura, você vai comprar um carro, vamos lá, comprar um carro de 100 mil reais. 38% são 38 mil reais a menos. Um carro de 100 mil reais no Brasil, no Paraguai, custa 62 mil reais.
É, mas já fica ligado, né? Porque vai que o carro, por exemplo, você vai do Paraguai até São Paulo, vai que ele para em Porto Alegre, não sai de lá, né?
Ou não, ou pior, você entra no carro e ele fala isso: Bluetooth, Eyes Connect. Tem que ver, tem que averiguar. Mas de fato, poxa, Brasil, você não me ajuda, Brasil. Aí fica difícil, né, cara? 38% mais barato. Imagina a nossa vida 38% mais barata.
A gasolina no Paraguai é Paraguai, será?
É Paraguai? Se a gasolina é falsificada?
Não, uma boa pergunta, né?
Não, vamos lá. Próxima notícia de futebol. Traga você, Marcelo Batista.
Zagueiro contratado pelo LinkedIn foi convocado pra Copa do Mundo, hein? Site do TMC. É o zagueirão. Oh. O Roberto Lopes, ele nasceu na Irlanda. E aí ele recebeu uma mensagem da Federação de Cabo Verde em 2018, ele ignorou. Ele falou: tô nem aí, ele achou que era golpe. E agora a Federação, ela não desistiu, mandou mensagem pra ele de novo pelo LinkedIn. E aí ele foi convocado e vai jogar a Copa do Mundo.
Que demais, cara.
Você vê pelo LinkedIn, acho que tinha legal. Aquele selinho lá, Open to Foot.
Aí, o Foot é muito bom, né? Open to Foot.
Agora,
imagina pode, o currículo que ele faz no LinkedIn, né?
Já pensou?
Muito bom.
Marcação à distância, home office, né? O cara deve ser bom, esse cara.
Eu preciso atualizar o meu, rapaz. Eu nunca entrei, acho, no LinkedIn.
Boa, mas muito legal. Boa sorte aí pro zagueirão e vai jogar, então, lá pro Cabo Verde, irado. O cara nasceu na Irlanda, que loucura. É. E ó, pra você, teve a mega da virada aí de 30 anos, né? Você que foi lá no chat GPT e pediu númerozinhos pro chat GPT, saiba você que a inteligência artificial não vai fazer você ganhar o bolão da Copa do Mundo, não.
Não.
Tá bom? É. Você ela pode até te dar uma dica ou outra, mas ela não consegue adivinhar quem vai ganhar um jogo ou até mesmo o placar. Isso é impossível. É muito melhor você pedir ajuda pro Batista aqui, por exemplo.
O quê?
Pedir, você que sabe futebol. Vamos lá. Você acha que o Brasil, primeiro jogo, dia 19 de junho, quem você acha que vai ganhar?
Empate.
Brasil? Vai empatar?
Brasil e Marrocos.
Que loucura. Empate. Sério? Pô, mas Marrocos... É, bom, tudo bem que Marrocos foi bem na última Copa, né?
Ai, ai.
Foi bem pra caramba.
Acho que vai ser empate.
E você, Mini Ruth?
Ai, peraí, tô mandando mensagem pra Chaline.
Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje, mas amanhã nós estamos de volta. E olha, antes de nos despedirmos, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete do dia que traz a pergunta: o que é que você está empurrando com a barriga? Traz aí, Batista.
Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Henrique disse o seguinte: disse, depois eu coloco película no celular. Agora a tela tá mais trincada. Que relacionamento mal resolvido.
O João Pedro mandou: a atualização do notebook foi adiada tantas vezes que agora ele ameaça desligar por conta própria.
Tem mais aí,
quer mais aqui? A Mirela Santos: depois eu lavo esse tênis. O tênis já tá com a cor original em modo lendário.
Senhoras e senhores, obrigado pela audiência e até amanhã. Fiquem com Deus e um beijo. Fique agora com o Link TMC. Tchau, tchau, valeu!
Tchau!
Sobre a mesa, é sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe. Sobre tudo.
Fala, meu povo, no canal do Benja a gente mostra o peso do futebol do Nordeste pro mundo. E nessa quarta, a partir das 8:30 da noite, a gente já tá no esquenta pra esse jogão ABC e Vitória. No canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa do Nordeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México, com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica TMC.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 26 de maio de 2026. 3:01. Começa agora mais um Link TMC com Tomás Rafael, Rodrigo Alvarez e comigo, Mayara Bastianello.
Pra te atualizar. Se importa pra você.
Dizem que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Nem sempre, no entanto, é o que parece diante de tudo que por aqui acontece. Olho no lance, olho no dirigente corrupto, incompetente. Vale muito lutar para diminuir o sofrimento da gente. Na última noite, a fiel torcida, apaixonada e decidida, encheu o Parque São Jorge em busca de justiça, pedindo a cabeça do ex-presidente, pedindo limpeza na área e explicação. Criatividade, cartazes, protesto, ironia no ar e até bolas de sabão. Mas onde está o mesmo clamor, a mesma agonia que vira gritaria quando o problema vai para fora de campo? Com conchavo, aumento para deputado, outro personagem importante do mundo da bola, o goleiro Marcão, pentacampeão, um dia criticado, após um gol bobo tomado, desabafou. Quando o povo brasileiro reclamar de políticos ladrões, da mesma maneira que torcedores reclamam de agremiações, o Brasil se tornará a maior das nações. Porém, ao contrário, se no futebol a dor é imediata, fere e maltrata, na política o erro parece rotina banal, tornando-se aparentemente normal. Mas fica a lição: entre cantos e pressão, a torcida das arquibancadas mostra que o protesto e a indignação, com ou sem jogadas ensaiadas, pode ser o X da questão. Pode, por que não, ser a solução. E a bola rola também nesta terça-feira com os seguintes assuntos.
O Brasil bateu o melhor IDH da história, 0,85. Recorde nacional, parabéns pra geral. Mas no mesmo dia, o Atlas da Violência lembra que ainda foram 42 mil homicídios no ano de 2024. É a metade dos assassinatos que aconteceram em guerras, por exemplo, como a de Gaza, num único ano. Progresso e tragédia, lado a lado, na mesma nação, um retrato fiel da nossa contradição. E ainda não é o fim.
Mais de 500 mil afastamentos por saúde mental no Brasil. Recorde pelo INSS, liderado por ansiedade, depressão e burnout. Só falta mesmo o A Way Out. Hoje entra em vigor uma nova norma sobre essa elevação e o Júnior de Castro, de Belo Horizonte, traz o que muda na prática para quem trabalha e não aguenta mais a pressão. E a Anvisa aprovou a primeira semaglutida nacional, o Ozempic brasileiro, mais acessível, um baita opcional. Brian Valêncio, de Curitiba, explica o que isso significa para o bolso e para a saúde da população. Tudo isso aqui no Link TMC, o programa que expõe, mas não supõe, que traz ponto e contraponto do jeito que tem que ser. Link TMC, quem escuta, sabe.
3:05. Muitíssimo boa tarde, Alvarez, Mayara, você que, olá, nos acompanha em todo o Brasil. Brasil que bateu recorde de afastamentos por saúde mental, hein? Foram mais de 500 mil benefícios pelo INSS. Uma nova forma regulamentadora sobre o assunto entrou em vigor hoje e o repórter Júnior de Castro preparou uma reportagem especial. Vamos conferir.
A partir desta terça-feira, entra em vigor a atualização da NR1, que amplia a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos trabalhadores. E para entender melhor o que muda na prática, eu conversei com a advogada Raquel Carvalho.
A nova versão, dentro dos riscos ergonômicos, deixou expressa a necessidade da gestão dos riscos psicossociais. As empresas precisam identificar se aquele adoecimento se deu em decorrência do ambiente laboral, das condições de trabalho, de jornada excessiva.
Os relatos de quem enfrenta o adoecimento emocional no ambiente de trabalho revelam marcas profundas. Uma mulher que prefere não se identificar conta como a pressão afetou sua saúde mental.
Eu chegava em casa, gritava com meus filhos, eu tremia. Eu não queria ouvir nada, eu só queria dormir para voltar para outro dia e continuar isso tudo acabar. Tentei me matar algumas vezes, tomando medicação. E hoje eu vejo tanto que eu sofri.
Os sinais de adoecimento muitas vezes aparecem aos poucos. Outra trabalhadora relatou como seu dia a dia foi afetado.
Eu trabalhava muito, eu não ia jantar. Para ser sincera, eu nem fome eu tinha. Então qualquer coisa que eu comia me saciava.
A atualização da NR1 também é vista como uma oportunidade para melhorar o ambiente corporativo e reduzir afastamentos por adoecimento emocional.
A empresa que tiver regular, que passar por um critério de avaliação, ela vai ser considerada uma empresa regular em relação à saúde mental, podendo utilizar esse enquadramento para promoção da própria empresa. E pro empregado, isso é sensacional, porque um empregado que está ou com uma liderança que pratica excessos no trabalho daquela pessoa, ou que o ambiente é adoecedor, isso a partir de agora vai ser quantificado. Então, para o trabalhador comprovar que esse adoecimento se deu em decorrência das atividades laborais, agora fica mais acessível.
Eu acho importante, Tomás, Maiara, caro ouvinte, a gente também entender que o Brasil, além de, claro, isso é muito importante, encontrar soluções, apoio para as pessoas, é preciso também descobrir e tentar combater as causas desse problema chamado saúde mental. Muitas vezes está associado ao estresse causado pela violência nas cidades, traumas que as pessoas têm também com a violência, com acidentes de trânsito, a violência no trânsito. A poluição nas grandes cidades brasileiras gera problemas também mentais, isso é comprovado, há pesquisas associando os riscos da poluição para o nosso cérebro. Então, uma série de fatores, e aí eu coloco especialmente nas cidades grandes, mas isso também acontece nas cidades do interior, por outras razões, que precisam ser combatidos para que a gente, né, para que a nossa população, os trabalhadores brasileiros, possam ter mais saúde mental, além de, claro, ter mais proteção, como está se fazendo agora, o que é muito importante.
Fato, e no caso acho que das mulheres ainda, Alvarez e Tomás, tem ainda o fator que muitas delas são mães solo, seguram tudo sozinhas. Hoje mesmo eu estava andando na rua e vi uma mulher com uma criança no colo, toda carregada de bolsa e aquele friozinho que estava de manhã, e eu fiquei imaginando a rotina dessa mãe que devia estar levando a criança para a creche, depois vai trabalhar. Mas realmente falando em empresa, isso é muito importante, que infelizmente a gente ainda tem ainda muito lugar, né? Em que as pessoas sofrem assédio moral e tudo mais. E aí a gente trouxe isso pro tema da nossa enquete, até para saber a quantas anda esse assunto entre os nossos ouvintes. Olha, com o recorde de afastamentos por burnout e ansiedade no Brasil, você aí já precisou se afastar do trabalho por saúde mental? A gente tem essas opções aqui, ó. Sim, já me afastei. Não, nunca me afastei, mas precisava, ou nunca precisei. Eu, pessoalmente, num passado distante, já me afastei. Tive um burnout de estar dirigindo...
Por questão de quê? Burnout?
Burnout de trabalho, de ter que estar no meio da marginal, dirigindo o meu carro e ter tido um burnout e não consegui nem enxergar. Felizmente, tinha um recuo, eu consegui parar no recuo e ligar para alguém me ajudar. Então, isso é bem normal.
Tem uma outra questão, né, Mayara, que o seu provavelmente foi causado por excesso de trabalho... Isso. Que realmente causa burnout, a gente sabe disso, eu também já tive, não me afastei por isso, mas eu já senti os sintomas do burnout várias vezes, tive que lidar com eles, é difícil, né? Você tem dificuldade até para raciocinar quando a cabeça começa a queimar realmente. Mas olha, o excesso de tela também agrava isso, tá? Sim. Tem pesquisa mostrando que o excesso de tela fragmenta o nosso raciocínio e essa fragmentação exige mais do nosso cérebro, isso leva mais a casos de burnout. Então, também, eu nem coloquei isso nos itens que eu listei agora há pouco, né, de problemas que levam a problemas de saúde mental, mas o excesso de tela certamente é um problema que as pessoas podem evitar. Aí cabe a cada um dizer, olha, eu quero diminuir isso. É a mesma coisa que diminuir o álcool. A pessoa está bebendo todo dia, um pouco mais do que deveria, se ela parar, ela vai ver benefícios. Ela está usando o celular todo dia demais, na rede social, sem sair, se ela parar, ela vai ver os benefícios. Então, muitas vezes, são casos evitáveis. E aí, eu acho que cabe também às empresas, e muitas fazem isso, ajudar os seus trabalhadores para que eles possam encontrar caminhos sem precisar chegar ao extremo de pedir um afastamento.
Exatamente. Então, vote agora no YouTube da TMC, arroba TMC News BR, participe pelo chat da nossa live. Manda mensagem no WhatsApp 11972211001. Já tem gente participando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Ednor Neto, que trabalha pra caramba como geriatra, que aliás tava revoltadíssimo, né, com aquela história aqui, aqui em São Paulo, dos moradores tentando expulsar aí enfim, os idosos, né, de casas de idosos na Lapa. A gente deve falar sobre isso na nossa programação ainda. Mas é isso, participe aqui com a gente.
Um abraço para Vânia Santos, que está mudando aqui o assunto e passando a escala de todos os jogos, todas as transmissões, Transamérica Rio de Janeiro, Transamérica São Paulo, enfim, colocando os narradores. Quem quiser saber quem vai narrar qual jogo nessa semana ou qualquer jogo dessa semana, é só entrar no nosso chat aqui que a Vânia está passando toda a escala. Fala, Alvarez.
Não, eu sei que você sabe de tudo aí. Conta pra gente como é que vai ser a nossa programação. Nós vamos transmitir todos os jogos?
Não, nem todos os jogos. Até porque acontece na terceira fase, na terceira rodada da primeira fase, os jogos dos mesmos grupos acontecem no mesmo horário, então seria impossível transmitir no dial todas as partidas. Uhum. Mas nós teremos de 2 a 3 jogos por dia, jogos importantes, especialmente, claro, jogos da seleção brasileira, cobertura total. Na abertura da Copa, no sábado, a gente vai ter uma abertura de 6 horas, de meio-dia até as 18 horas, com tudo sobre a abertura da Copa. Aí às 6 a gente passa pro Éder Luiz para o início da transmissão, e às 7 da noite, o primeiro jogo da Copa. Vou estar nessa também, provavelmente das 3 às 6 da tarde, para todo
pois
o Brasil.
Pois é, soube que você vai nos abandonar alguns dias, né?
Só alguns dias. E também pode acontecer de alguns dias.
Qual motivo, né?
Um ótimo motivo, né? Esse aí eu tô perdoado e ficarei feliz da vida de abandonar
total,
vocês,
perdão,
ao contrário do que aconteceria normalmente. E aproveitando o ensejo...
Tem que passar... Não.
Pode falar.
Eu ia só falar o seguinte, pra a gente passar pro pessoal que é teu fã aqui no link, os jogos que você vai comentar, né? Os teus fãs do link aqui vão querer acompanhar você especificamente. Mesmo que seja Marrocos contra, sei lá, Haiti.
Ah, jogo.
O cara pode querer...
E jogo de Copa, pelo menos pra mim e pra quem gosta de futebol, todos
valem.
Todos são importantes. Mas só um aperitivo aqui, vou fazer, por exemplo, Holanda e Japão, com Memphis Depay, jogador do Corinthians, se ele for convocado, mas deve ser. Espanha e Cabo Verde, Alemanha e Costa do Marfim, Colômbia e Portugal de Cristiano Ronaldo.
Opa.
Acho que vai ser a quarta Copa consecutiva que eu vou comentar pelo menos um jogo da seleção portuguesa, e é sempre legal comentar jogos do Cristiano Ronaldo. Enfim, aos pouquinhos a gente vai passando aí toda a agenda para você em casa, você no rádio, você no computador, no celular, já ir se preparando para essa grande cobertura que a TMC vai fazer. Faltando aí pouco mais de 2 semanas para a Copa do Mundo, a CBF prepara uma verdadeira blindagem para a seleção brasileira na Granja Comari. Quem conta tudo pra gente, direto de Teresópolis, é o nosso Léo Pinheiro.
Tudo bem, Tomás, Maiara, Alvarez, um abraço para todo mundo aqui ligado na TMC. Pois é, ô Tomás, teve até uma alteração aqui. Aquela grade que o torcedor ficava aqui acompanhando parte do treinamento, ela já foi toda tampada, ou seja, blindagem total para a preparação da seleção brasileira que começará amanhã. Algumas pessoas do staff da CBF já estão chegando aqui na Granja Comari, mas amanhã acontecerá a chegada dos jogadores e também da comissão técnica liderada pelo Carlo Ancelotti. Detalhes sobre o treinador italiano. Ele completou 1 ano à frente da seleção brasileira, 5 convocações, 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas contra Bolívia, contra Japão e essa mais recente contra a França. E ele terá aí 4 dias aqui na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para preparar a equipe até o amistoso do próximo domingo no estádio do Maracanã, a partida contra o Panamá. O holofote, naturalmente, está voltado para o Neymar. A gente acompanha aqui na programação da TMC todo o noticiário do Fará a respeito da situação clínica do jogador. O Fará informou, ele ontem não treinou com o Santos. O Santos enfrenta o Deportivo Cuenca hoje pela Copa Sul-Americana. Ele não estará em campo e amanhã ele passará por uma nova avaliação física para saber se ele estará à disposição nesse amistoso contra o Panamá e também à disposição no próximo compromisso da seleção brasileira, o duelo contra o Egito aí já nos Estados Unidos. Pra gente concluir, o Ancelotti vai trabalhar com 23 jogadores dessa semana, já que os três atletas envolvidos na final da Champions League, a final da Liga dos Campeões, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, só se juntarão à seleção brasileira já no país norte-americano para a reta final dessa preparação. Então, amanhã teremos a chegada dos jogadores que virão do Rio de Janeiro ou então de São Paulo de helicóptero para a Granja Comari para esse início de atividades. Para amanhã, exames médicos, avaliação física e aquela atividade de ativação, perdoe a redundância, com os jogadores selecionados, 23 atletas com essa situação. Será que existe uma lesão mais grave na panturrilha do Neymar? A CBF vai fazer essa reavaliação.
É isso, Léo. Daqui pra frente, pelo menos por alguns meses, o problema com o Neymar é da seleção brasileira. Léo Pinheiro, você vai se acostumar a ver Léo Pinheiro aqui no Link TMC, ao lado da seleção e aí nesse visual bonito, bucólico da Granja Comari, em Teresópolis, nos próximos dias. Grande Léo.
Se comporta aí na Granja Comari. Tá chegando o primeiro bloco da nossa Rádio Uber.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Agora um recado importante para você que está sempre na correria fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação tá aí e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou um documento com foto até o dia 30 deste mês. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores à sua saúde. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida, se cuida, parceiro.
Mova o mundo com mais segurança.
Gente, a Uber acredita que tecnologia também pode ajudar a deixar as viagens mais tranquilas. Por isso, está desenvolvendo ferramentas que reduzem burocracias e que ofereçam mais suporte aos motoristas parceiros e parceiras no dia a dia com o app. Por exemplo, com o upload automático de gravações em reportes de incidentes, o envio das imagens acontece de forma prática e integrada ao sistema. Isso é mais tranquilidade para quem dirige e mais agilidade e transparência na análise dos casos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro, vamos falar sobre as viagens com pagamento em dinheiro. Essa opção já está disponível para 100% dos motoristas. E como saber se já chegou para você? É simples. Se tiver ativa na sua região, as chamadas começam a aparecer normalmente no seu app. E na hora da viagem, como funciona? O app vai te avisar no final que o pagamento foi em dinheiro. Mas se preferir, você também pode confirmar direto com o passageiro antes de finalizar a corrida. Outro ponto importante, o valor que aparece no final já inclui pedágios caso você tenha passado por algum durante a viagem. E atenção, se a corrida for no cartão, ela continua sendo no cartão, beleza? Não é permitido mudar para dinheiro no final da viagem, mas pode ficar tranquilo que o seu repasse acontece normalmente. No geral, é tudo simples, direto e feito para facilitar o seu dia a dia nas ruas. Uber, move o mundo com mais ganhos.
Eu sei que você já se perguntou, para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em Confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda manda no WhatsApp da Rádio Uber 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Daqui a pouco aqui no Link TMC, vamos de escala 6x1 e também falar sobre uma operação em São Paulo contra falsos médicos. Mas agora, são as principais notícias da sua região.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem